Primeiro-Ministro de exercício em funções por força de uma investigação a decorrer, portanto, pela comunicação da Procuradora-Geral da República ao Sr. Presidente da República, de que havia disputado no Supremo a necessidade de fazer a investigação ou de abrir a investigação ao Primeiro-Ministro. E, portanto, o Ministério Público a fazer as diligências e a cumprir a sua função despoletou um processo que manifestamente tem que fazer a este Primeiro-Ministro e a qualquer outro que se demita, porque não tem condições políticas para isso. Mas isto levanta um precedente, do meu ponto de vista, muito peculiar, porque o Ministério Público, que tem toda a legitimidade para investigar, não pode deixar de perceber que os seus atos têm consequências óbvias, e nomeadamente em relação ao Orçamento de Estado, que estamos no meio da discussão da aprovação do Orçamento de Estado. Parece-me evidente que o Primeiro-Ministro António Costa não iria fugir, porque é a pessoa mais vigiada, digamos assim, do país. A comunicação social sabe sempre onde está. E, portanto, não parece que houvesse propriamente a necessidade para mente ser hoje, em vez de ser dia 30 de novembro. E porquê dia 30 de novembro? Porque o Orçamento de Estado vai ser aprovado no dia 29 de novembro. E, ora, o país sem Orçamento de Estado. Sem Orçamento de Estado aprovado, terá que funcionar como duodécimos e poderá ter que funcionar como duodécimos na lógica da marcação de eleições antecipadas, que é o que eu creio que vai acontecer. Teria que funcionar como duodécimos ou terá que funcionar como duodécimos durante uns 6 meses. E isto não faz rigorosamente sentido nenhum em relação ao que é a proporção do que é a obrigação do Ministério Público enquanto investigadora criminal, que tem todo o direito de o ser, mas não pode discernir que os seus atos, como os atos de qualquer cidadão no exercício das suas funções, tem consequências, e a consequência aqui não é para o António Costa, é para todos os portugueses, e, inclusive é para eles próprios. E, portanto, não faz rigorosamente nenhum sentido, acho que parece estranho e levanta alguma responsabilidade por parte do Ministério Público, do meu ponto de vista, em relação ao país. E isto é diferente do que é a investigação. Pior ainda, o que consta o que me parece a mim constar da comunicação é uma coisa vaga a dizer que alguém, nomeadamente o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro e um outro adjunto, alguém, não sei o que, teria referido que António Costa iria resolver o problema, etc. Não sei o que. É evidente, António Costa não pode controlar que alguém com imbecilidade diga ao telefone que é amigo do António Costa e que ele vai resolver o problema. E, portanto, esse controle não é difícil de ser feito. E imagino que quem tem comportamentos desviantes, facilmente também mente à própria pessoa que o tenta corromper, que vai resolver um problema falando com António Costa, ainda que saiba de antemão que não vai falar coisa nenhuma e que, se falasse, não teria sucesso na forma como falava. Mas o que é certo é que é dito ao telefone, aquilo é interceptado e fica à suspeita. Não estou a pôr isso em causa, só que acho que é muito frágil para se colocar em causa um governo eleito com uma maioria absoluta. Quer dizer, e, portanto, há que fazer aqui alguma ponderação. Eu espero bem que os indícios sejam muito mais do que aquilo que consta no parecer. Acho que o Ministério Público tem a obrigação de explicar quais são os indícios fortes, porque o que aconteceu em termos de consequências políticas não pode ser, do meu ponto de vista, descontextualizado. E, portanto, espero que existam indícios fortes, e acho que o Ministério Público deve fazer o seu trabalho, e se o fez bem, naturalmente o António Costa estará numa posição muito delicada, porque existirão indícios fortes em relação à prática de crimes. Pronto, e se assim for, sim senhor, e agiram em conformidade. Mas ainda assim, não sei se não deveriam ter esperado até 30 de novembro. Conclusão, o país está numa situação muito delicada e temos o Presidente da República, que é a pessoa, enfim, é o mais alto magistrado da nação e está tudo nas mãos do Presidente da República, e deve estar, mas o professor Marcelo Rebelo de Sousa entende, mesmo neste momento, fazer um figurão. Quer dizer, em vez de passear nos jardins internos do Palácio de Belém, fez questão de estar a passear à noite fora do Palácio para que os jornalistas andassem ao lado dele e para ele poder dizer aos jornalistas que não ia falar. Quer dizer, isto é um número que é tudo o que os portugueses não precisam. Nós precisamos de um estadista, não precisamos que isto aconteça assim. Quer dizer, o que precisamos é que o Presidente Marcelo reflita aquilo que tiver a refletir, ouça naturalmente os partidos, o Conselho de Estado e que decida bem em nome do país, seja qual for a decisão, mas que a decisão seja ponderada. E a ideia que dá é alguém que gosta de aparecer na televisão, e isso parece muito pouco para o país, e acho que nós todos portugueses merecemos mais. Mas pronto, vamos acreditar que as instituições funcionam e que Marcelo ainda estará, muito honestamente, não queria muito dizer assim, mas a mim parece-me que o professor Marcelo não é hoje a mesma pessoa que conhecemos todos há uns anos, é o que me parece. Seria uma pessoa mais ponderada, apesar do feitio, apesar da forma como, da atuação que tinha e tem, dos afetos, era uma pessoa que, quando chegava o momento do exercício da responsabilidade e da necessidade de responsabilidade, não deixava de assumir a magistratura do cargo. Que me parece aqui que não está a fazer concretamente, esperemos agora que proceda bem daqui a um dia ou daqui a dois dias. Eu acho, na minha opinião, que não há outra solução que não seja a marcação de eleições antecipadas, penso eu, mas até lá ter-se-á que arranjar um qualquer governo provisório que assegure o governo do país até lá, se é um governo de iniciativa presidencial, se convidarão o PS a indicar alguém para fazer esse governo, admito que isso possa acontecer, com a marcação já de eleições no horizonte, até porque os partidos têm que se, enfim, reprogramar ou rearranjar, nomeadamente o Partido Socialista, para se candidatar, trocar de líder, para se candidatar a eleições. E, portanto, eram estas as notas que, ainda muito em cima do acontecimento, esperemos que na próxima quarta-feira já esteja tudo mais ou menos definido e o país já estabelecido, porque nós todos temos que continuar a trabalhar e andar para a frente, a vida continua, e temos que ter um governo, seja o qual for. Muito obrigado, Ricardo, e um resto de uma boa semana para ti e para todos os ouvintes da Rádio Soberania.